Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do programa Fala Justa, o programa que fala sobre a relação entre justiça e direitos humanos de uma forma que você entende. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o judiciário e o meio ambiente. A partir de uma decisão recente do STF, do dia 21, que não anulou uma medida provisória que determinava a redução de 7 áreas de proteção na Amazônia. Com isso, o programa hoje recebe 3 convidados. A gente está aqui com o advogado popular e assessor jurídico da Terra de Direitos, o Pedro.
Olá.
E a gente também está com o professor de Direito da PUC Paraná, Carlos Frederico Marés, de Souza Filho, que também é conhecido como Marés. Eu acho que vai ficar mais simples para vocês acompanharem a nossa conversa. Manda um alô para os nossos ouvintes, se apresente.
É um prazer muito grande estar aqui neste programa sobre a justiça e direitos humanos. E acho que esse tema da ambiental, da questão ambiental e a questão das unidades de conservação, é um tema de muita importância e de muita atualidade. Hoje, a luta pelo meio ambiente, a defesa do meio ambiente, faz parte da luta pelos direitos humanos. Não há direitos humanos sem o meio ambiente preservado, sem uma natureza preservada, porque não é possível a vida sem água, sem floresta, e sem uma terra fértil.
Exatamente, professor. A gente também está aqui com a educadora social da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, né, da Prelazia de Itaituba, no Pará, Elmara Guimarães. Olá, Elmara, seja bem-vinda.
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo, é muito bom te ter aqui. A gente tem uma participação feminina também nesse programa. Iniciando a nossa conversa e trabalhando essa ideia do judiciário e a proteção do meio ambiente. Como eu havia comentado, recentemente o STF esteve conversando e atuando, né, julgando uma pauta muito importante que questionava a medida provisória 558 de 2012. Essa medida, ela determinava a redução de 7 áreas de proteção da Amazônia, né, para que fosse possível a construção de hidrelétricas no local. Pedro, o que seriam essas áreas de conservação e como que o Estado identifica elas atualmente?
Então, as áreas das unidades de conservação mencionadas na medida provisória de 2012, que foi convertida em lei no mesmo ano, são todas unidades de conservação localizadas no bioma amazônico e que estavam, ou que são áreas muito estratégicas para o desenvolvimento de uma estratégia de produção de energia, de uma estratégia de construção de hidrelétricas, já pensada há muito tempo a outros governos, como estratégica para esse setor energético das hidrelétricas. Então, são unidades de conservação criadas em momentos diferentes da história. O Parque Nacional da Amazônia, por exemplo, ele foi criado na década de 70, e a Flona do Crepuri, essas duas unidades de conservação no Tapajós, e a Flona do Crepuri só em 2006. E elas também são utilizadas pelas populações indígenas do local. A Flona Itaituba 1 e a Flona Itaituba 2, por exemplo, são áreas onde tem uma sobreposição com o território indígena Munduruku, né? Uma terra indígena que está em processo de demarcação.
Pedro, a partir dessas ameaças, você identifica que o judiciário em si, ele seja o principal lugar e espaço que as comunidades podem recorrer?
O judiciário nem sempre é um espaço favorável para que as comunidades consigam obter a garantia dos seus direitos. O judiciário, muitas vezes, como nesse caso do julgamento da ADI 4717, ele se mostrou avesso aos interesses das populações locais. O que nós temos nesse caso como muito exemplificativo é que o judiciário teve uma interpretação mais favorável à criação de grandes empreendimentos do que entender a importância de todo um ecossistema e a importância desse ecossistema também com uma relação socioambiental que as comunidades desenvolvem, inclusive tradicionalmente.
Eu acho que, contextualizando também o que o Pedro está dizendo, o professor Marés, ele pode trazer nesse aspecto mais recente, né, que foi a ADI que eu comecei no início do programa. Professor, eu imagino que essa ADI tenha um contexto muito complexo e que seja muito difícil de explicar como que essa ação chegou no STF, como que ela caminhou até a sua decisão. Mas assim, num mapa geral, quais que são os impactos negativos e os positivos também dessa decisão recente no STF?
Pois é, em geral, as decisões do STF, as discussões no STF, são, eu acho que até propositadamente, muito complexas. Entram em pequenos detalhes, mas no fundo, o que está se discutindo é o uso da terra. Como a terra deve ser usada? A terra deve ser usada para finalidades de proteção ambiental, nesse caso específico, para as populações que preservam o meio ambiente, ou se ela pode ser destruída. Por que essa é uma questão jurídica? Porque a Constituição do Brasil, de 88, exigiu que o Estado protegesse áreas, especificamente que deve proteger áreas em todos os estados da federação, para todos os biomas, etc. Então, houve uma criação desses parques, reservas, etc., que o Pedro estava se referindo, em todos os lugares. E a Constituição diz também que isso só pode ser alterado por lei. Então, só uma lei pode alterar isso, não é possível, e por isso a medida provisória. Então, a primeira pergunta era, é possível, do ponto de vista técnico-jurídico, uma medida provisória alterar isso? Porque a medida provisória é uma coisa que ela é uma exceção da lei, não é exatamente uma lei. Por que a Constituição pede uma lei? Porque daí tem uma discussão no Congresso, essa discussão no Congresso é mais ampla, é possível que a sociedade discuta, a sociedade conversa com seus deputados, enfim, existe essa possibilidade de discussão nacional a respeito da formulação de uma lei. Aí podia dizer, bom, tem muitos advogados, juristas e professores que vão dizer, não, tanto faz, a medida provisória é a mesma coisa que uma lei. E outros tantos, como eu, por exemplo, dizem, não, a medida provisória é uma coisa, é outra. Portanto, a Constituição exige uma lei, ser uma lei, não uma medida provisória que é convertida em lei dentro de um processo posterior. Mas há uma segunda questão aí jogada. A lei, qualquer lei pode mudar a reserva? É possível que simplesmente a vontade do legislativo acabe diminua uma área de proteção? Qual é o sentido da Constituição, a lei maior, ou que é o pensamento batido da sociedade brasileira, determinar a criação? Um entendimento, e há um rabinho na norma constitucional que diz assim, não pode ser descaracterizada uma área reserva, um parque, não pode descaracterizar as razões por que ela foi criada. Quando se cria um parque, se cria para alguma coisa, para proteger alguma coisa. Então não é possível uma lei vir e dizer simplesmente, eu corto um pedaço, se você fosse cortar um dedo ou uma perna do parque. E é que dizer, corta o pedaço, porque esse pedaço não vai afetar, não precisa desse pedaço, porque a proteção ambiental está garantida mesmo sem esse pedaço. A lei não, a lei simplesmente, no caso não é nenhuma lei, não é uma medida provisória, simplesmente arranca um pedaço do parque para ter uma atividade econômica. Portanto, não há uma justificativa técnica, do ponto de vista ambiental, que determinasse a retirada do pedaço do parque, porque não é para a preservação não está mais garantida. Então, um dos argumentos da ação de inconstitucionalidade era de que a mutilação do parque ia prejudicar as razões por que o parque tinha sido criado para preservação ambiental. Eu estou falando em parque genericamente, porque era parque, reservas, né? O Pedro explicou aí essas diferenças. E, além do mais, tem populações aí. Tem mais um problema que o Pedro também colocava, que era a questão das populações. O Supremo teve uma decisão que é uma decisão contrária tanto à primeira parte, a parte técnica, formal, do formalismo, quanto à segunda parte, que é uma questão material, mais da existência da proteção ou não. Nesse sentido, o que o Supremo decidiu? Ele decidiu a favor do interesse econômico, porque o que havia ali era o interesse econômico. E é por isso que eu digo, ele decidiu como se a terra tivesse que ser sempre o espaço da produção econômica. A terra não é só produção econômica, a terra é produção de vida também.
Como o professor também falou, além das áreas de preservação, uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que tudo isso, a gente também está falando de pessoas, né? E essas pessoas também são atingidas com essas decisões e com essa discussão das unidades de conservação. Elmara, você que está aí no Pará e trabalha com esse contato mais direto, se você pudesse explicar para o nosso ouvinte, quais são os povos tradicionais que estão localizados nessas áreas atingidas por essa redução das áreas de conservação?
Em sua maioria, eles são trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, agricultores familiares e ribeirinhos. A medida, ela foi... Primeiro, ela foi necessária, né, principalmente para o Parque Nacional da Amazônia. Ela tende a minimizar os impactos que já existiam em detrimento à questão de regulamentação dos assentamentos sustentáveis dentro do Parque Nacional da Amazônia. Inclusive, até hoje, nós temos pessoas que não foram contempladas dentro desses assentamentos sustentáveis, né? Que a medida provisória e a lei pretendia tratar.
Entendi. Você tinha falado do Parque da Amazônia. Infelizmente, esse parque, ele é uma exceção, né, dessas áreas de preservação. Se você pudesse explicar para a gente também, quais que são os tipos de conflitos que essas regiões enfrentam, que elas são atingidas por essa decisão?
Sim, principalmente a questão madeireira e a questão mesmo da pecuária extensiva na própria região do Tapajós, né? Mas é claro que essa medida, essa lei que foi sancionada em 2012, ela veio para atender um complexo hidrelétrico do Tapajós, né? Que automaticamente é um dos principais genocídios também das nossas populações tradicionais que ficam à margem do rio e que moram nessas unidades de conservação, né? A nossa região do Tapajós, ela tem mais de 12 unidades de conservação. Então, o Parque Nacional da Amazônia é uma das unidades de conservação que sofre com todos esses impactos, desses grandes projetos, da questão forte na nossa região, que é a questão madeireira e, principalmente, a pecuária extensiva.
Professor, trazendo um pouco de volta para esse assunto do judiciário, você comentou muitas coisas sobre medida provisória e coisas que são papo de advogado. A gente sempre comenta aqui no programa que uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, né? Você falou também sobre formulação de leis. Como que você tem observado o judiciário, na verdade o STF como guardião da Constituição, como que ele tem julgado essas questões do meio ambiente, principalmente de preservação?
O STF, o Supremo, ele não tem sido muito amigo da natureza, não. Um pouco avesso à natureza. Ele tem gostado mais da produtividade, do agronegócio, etc, etc. Achando que é isso que resolve os problemas da sociedade brasileira. Mas ele não tem que achar uma coisa ou outra, ele devia cumprir a Constituição. A nossa Constituição, a Constituição de 88, é uma Constituição que protege o meio ambiente muito claramente, acima de tudo. O meio ambiente, para a Constituição, a gente pode notar, nos artigos e pela leitura, principalmente o artigo 225, é uma Constituição protetora do meio ambiente. E o Supremo, quando analisa as leis à luz da Constituição, parece que esquece de ler a essência do artigo 225. Isso foi não só nessa decisão agora, mas uma decisão de 2 anos atrás, sobre a questão do chamado novo Código Florestal, que fazia barbaridades, que fez barbaridades com a proteção ambiental. O Supremo decidiu a favor dos proprietários de terra. Descumprindo a lei ambiental. Dizendo que, bom, eles tinham descumprido a ciência, mas agora tinha uma nova lei melhorzinha, uma lei nova que valia e pronto. A lei nova estava certa porque não tinha violado nenhum princípio constitucional. Por isso que eu digo, o Supremo não foi, naquele momento, amigo da natureza. E agora, nesta decisão, outra coisa, já não é a lei, não é a terra do proprietário. A terra está protegida, que devia continuar protegida. A decisão de diminuir essa terra protegida é justamente para o pedaço que tirou fora, eu chamei a perna ou o dedo que arranca fora da área protegida, será entregue para uma atividade econômica. Portanto, será entregue contra os animais, as plantas e as populações tradicionais que vivem por ali.
Com certeza. E trazendo essa ideia de que, como o senhor mesmo disse, essas unidades de conservação, elas estavam protegidas. O Pedro, que é assessor jurídico da Terra de Direitos, foi uma organização que fez um pedido de revisão dessa decisão do STF, que não anula essa medida. Pedro, explica pra gente qual que foi o papel da Terra de Direitos e qual que foi a atuação, a partir de que vocês entraram com esse pedido de revisão.
Entendendo que esse julgamento do STF sobre a ADI é uma ADI que foi iniciada em 2012, na época da edição da medida provisória. Então, já passado muito tempo, o STF julgou em 2018 essa ADI, um pedido da Procuradoria-Geral da República, e a Terra de Direitos, como uma organização de direitos humanos, se apresentou nesse processo na qualidade de amicus curiae, no sentido de apresentar informações importantes sobre essas áreas discutidas no processo, levantando questões jurídicas, mas também em questões mais relacionadas à realidade dos fatos. O julgamento, ele de certa forma nos impressionou. Primeiro porque ele trouxe um avanço na interpretação muito significativo, foi um entendimento sobre o princípio da vedação do retrocesso socioambiental. O que significa esse princípio? Significa que uma área que ela estava protegida, ela não pode passar de uma hora para outra a ser desprotegida. Ou seja, o STF entendeu nesse julgamento que uma unidade de conservação, ela não pode ter seu tamanho reduzido, por exemplo, através de uma medida provisória. Ela precisa de um rito que seja mais participativo, como foi ponderado pelo professor Marés, para que assim se consiga cumprir um requisito formal, uma exigência formal que nós temos de que para a redução se precisa ter uma ampla participação. Isso envolve a forma de tramitação de uma medida provisória para ser convertida em lei pelo Congresso Nacional. Mas, por outro lado, esse conjunto de unidades de conservação, ele foi desconsiderado nas suas especificidades, porque o resultado do julgamento trouxe para a gente que o STF considerou que as unidades de conservação, todas elas hoje na região do Tapajós, no oeste do estado do Pará, essas unidades de conservação, elas deveriam manter o tamanho reduzido estipulado em 2012, com a única justificativa de que nesses territórios estariam construídas algumas hidrelétricas. O que nós tivemos que colocar, tanto numa sustentação oral, quanto em conversas e reuniões e audiências com os ministros e seus assessores, é de que no estado do Pará não foram construídas essas hidrelétricas. A exemplo da usina hidrelétrica São Luís do Tapajós, que foi arquivada em 2016. O que muito nos estranhou foi também, durante o julgamento, a conversa que aconteceu entre os ministros. E conversa porque foi exatamente nesse sentido. Uma conversa durante o julgamento para se entender se de fato estariam ali danos irreversíveis, ou seja, como se essas unidades de conservação já estivessem alagadas, e por isso o STF deveria julgar através do que se tem chamado e está bem em discussão do judiciário, a modulação dos efeitos de uma decisão. Essa modulação de efeitos significou, nesse caso concreto da ADI 4717, declarar a inconstitucionalidade da medida provisória e da redação final da lei, também promulgada em 2012, mas que não declarasse a nulidade dos dispositivos. Essa não declaração de nulidade significava o quê? Exatamente o que eu acabei de falar, de que deixaria as unidades de conservação com seu tamanho reduzido. O que nós fizemos num pedido de recurso, que se chama embargos de declaração, é que o STF, no mínimo, explicite as razões de não ter declarado a nulidade para as unidades de conservação do Tapajós. Significa por que manter reduzida a Floresta Nacional Itaituba 1, por que manter reduzida a Floresta Nacional Itaituba 2, se são áreas que não foram alagadas e nem serão alagadas, pelo menos não em breve, já que a usina hidrelétrica foi arquivada, ela nem chegou a receber as licenças para construção, a área continua exatamente igual a 2012, época da edição da medida provisória.
É, maravilha. Eu imagino que a gente não tenha todo o tempo do mundo aqui, o programa existe uma limitação, mas acho que fica aberto para os dois, né, tanto para o professor quanto para o Pedro e para a Elmara também, de que forma o cidadão comum pode se aproximar dessa pauta, se aproximar desse conteúdo e de que forma também ele pode pressionar STF ou participar mais ativamente de questões que sejam da preservação e da conservação do meio ambiente.
No sentido de articulação mesmo de organização social. As comunidades, elas, principalmente essa do entorno do Parque Nacional da Amazônia, eram 14 comunidades. Foi uma luta histórica, tendo em vista para a criação desses assentamentos. Então, só a partir da mídia que elas puderam dar visibilidade às suas lutas, né? E principalmente porque elas fizeram uma exigência. Ah, vão desafetar o Parque Nacional? Ótimo. Porém, qual será a contribuição para nós que moramos aqui há mais de 20 anos, estamos dentro do Parque Nacional da Amazônia e não temos garantia do direito à terra. Então, a luta pela organização, ela perpassa pelo direito também de organização, pelo direito à terra. E, principalmente, hoje, eles lutam para fomentar direito ao crédito rural. Porque, até então, houve os estudos, né? Nós acompanhamos todos os estudos juntamente com a STTR de Itaituba, para que fosse implementado o estudo de viabilidade técnica dos assentamentos que foram criados dentro do Parque Nacional da Amazônia. Porém, as comunidades estavam muito organizadas no sentido de verificar realmente quem eram as pessoas que estavam lá dentro. E isso só se deu com a organização social e a luta dos trabalhadores, que puderam garantir que eles que fosse sancionado, né, no Diário Oficial esses 6 assentamentos. E agora eles estão lutando para que seja, que todas essas famílias elas entrem na relação de beneficiários. Ou seja, que o INCRA retome esse trabalho dentro do assentamento. Então, cabe a cada organização e aos trabalhadores buscarem alternativa de luta mesmo, de organização social, mediante a todos esses conflitos que eles perpassam dentro dos assentamentos e dentro das unidades de conservação.
Então, eu acho que essa é uma pergunta muito recorrente, né? O cidadão e a cidadã sempre pergunta como é que eu participo, como é que eu ajudo a proteger o meio ambiente, como é que eu ajudo a proteger as populações, como é que eu faço solidariedade. Eu sempre respondo, solidariedade, eu apoio ao meio ambiente, os animais, as plantas, as águas, é muito difícil ser feito individualmente. Não é por atos individuais. É claro que os atos individuais são importantes, é gastar menos água quando toma banho, separar o lixo, essas coisas são importantes, são atos individuais. Mas o mais importante é se juntar às outras pessoas que pensam assim e trabalhar em grupo. Existem muitos grupos. Existem organizações não governamentais, existem movimentos sociais e tem que se aproximar desses movimentos sociais e dessas organizações para trabalhar em conjunto. Encontrar, hoje é muito fácil procurar essas organizações e começar com apoio.
Maravilha. Nossa.
Essa é a ideia. A ideia é juntar com outros, né?
Essa frase do professor, que a gente deve se somar a outras pessoas e as organizações. A gente entra na nossa fase final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso programa até o fim. Gostaria de agradecer em especial a Elmara, educadora social da Comissão Pastoral da Terra. E agradecer também o Pedro por participar do programa. Foi um prazer ter vocês aqui para construir mais um pensamento sobre essa relação do judiciário e com o dever que ele tem de preservar e conservar o meio ambiente. Agradecer também o professor que esteve participando aí da nossa conexão, né, professor? É uma parte mais digital, é a primeira vez que a gente testa isso aqui no programa. Agradecer muito o professor Marés. Lembrando que o programa é organizado pela Articulação Justiça e Direitos Humanos, JusDH, e se você quiser saber mais do nosso trabalho, você pode acessar tanto as redes sociais, Facebook e Twitter, @JusDH, quanto o nosso site, www.jusdh.org.br. Se liga nos episódios antigos e nas novidades do nosso programa, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.
já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo caiová. Demarcação já, demarcação já.